a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later.
Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta, né, gente? Pô, ausente que a Adriele estava em Gramado, conhecendo o NBA Park. Inclusive, você está aqui. Já inicia esse podcast contando um pouco mais da nova experiência física, né, da NBA no Brasil, que também é a maior do mundo, né, Drica?
Olá, boa tarde para você, para quem está nos ouvindo antes da rodada dessa segunda-feira que tem dois jogos. Pois é, né, menina? Foi passar frio em Gramado, eu nunca tinha pisado no Rio Grande do Sul. Primeira vez que eu fui, olha que eu tô aqui do ladinho, né? Porque é do ladinho da minha casa, praticamente. Assim, ó, a primeira dica que eu deixo é: comprem suas passagens e viajem para Gramado. O NBA Park é incrível, 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 assim, são muita, a gente publicou, né, um pouquinho lá do que tem no espaço. É o primeiro parque temático da liga no mundo, né, são 4 mil metros quadrados, então, pensem, 4 mil metros quadrados são 5 pavimentos, né, distintos. Uma NBA Store enorme, tem mascotes, tem um restaurante incrível, que você tem visão para a quadra, tem uma quadra, uma arena lindíssima. Vários jogos, que eu inclusive quero dizer que arrasei com o Felipe Mota da ESPN. No primeiro dia, porque no segundo dia eu tava com dor no braço. Não sei como é que a gente consegue jogar em back-to-back. E um museu incrível, com várias peças, camisas do Jordan autografada, do Larry Bird, quase roubei a camisa, NBA, me desculpa. É incrível, assim. Realmente vale muito a pena, vale muito a pena. E é legal, né, Agatha? Porque, assim, tem pra todos as idades, né? Ah, é a gente que já entende mais, vai amar o museu da NBA porque traz toda a história, várias características e tudo mais. As crianças têm jogos, né, para todas as idades. A galera que não consegue arremessar tem lá o espaço para eles especificamente. A gente que reclama muito da arbitragem tem um espaço para que a gente seja árbitro por alguns minutos, inclusive. Péssima experiência, horrível mesmo, sério. Enfim, é muito bacana. Tecnologia misturada com resgate histórico da NBA, eu recomendo demais, demais, vale muito a pena. Agradecer o NBA Park pelo convite, NBA Brasil, incrível, e eu estou espalhando a palavra para todo mundo que eu vejo, eu digo, fala, aproveita, já vai dar uma passeadinha na Serra Gaúcha, agora que tá frio, né, já vai lá tomar um chocolate quente, comer chocolate, e é óbvio, ir ao NBA Park porque tá incrível, ele é lindo, por dentro e por fora, então, assim, só agradecer e pedir para que vocês viajem para Gramado. Se quiserem dar uma paradinha em Jaime e me trazer um mimo na volta ou na ida, fiquem à vontade.
E mas, vai ter jogo lá, Drica? Vai ter finais transmitidas? Você já tem essa informação?
Muita. Perguntei, né, se teríamos uma espécie de NBA House lá. Não com esse nome, mas já há estudo para que na final tenha programação à noite também, né? Porque a programação é durante o dia, o parque fica aberto durante todo o dia. Como tem o telão, como se fosse uma arena normal, gente. Tem a quadra, aquele telão enorme lá no meio, né? A intenção é que, sim, haja uma programação noturna para que as pessoas possam assistir os jogos lá. Como eu falei, né? O restaurante, ele tem uma visão para a quadra e para esse telão. Inclusive, o segundo jogo do Celtics eu assisti lá. Então, assim, é incrível e muito provavelmente a gente vai ter essa programação noturna durante as finais para que as pessoas possam aproveitar o parque durante o dia e ver as finais durante a noite, na mesma experiência que a gente tem na NBA House, mas num parque temático, né? O único parque temático. E aí com uma outra proposta que fica aberto durante o dia e à noite para ver os jogos. Então, quem estiver pelo Rio Grande do Sul já aproveita, né, Raga?
Exatamente, exatamente. Aproveitar o friozinho, né? Estava frio, inclusive, né?
Eu peguei 7 graus no segundo dia. Realmente, assim, as pessoas acham que no sul todo é muito frio, né? E eu vou dar spoiler para vocês, não é? Bem-vindo, não é tão frio, não. Peguei, né?
Pelo contrário, que eu quase morri cozida em Joinville quando eu fui.
Primeiro, né, minha filha? Daí você pede também, né?
Mas vamos falar do que importa, Drica. Vamos falar dos jogos do final de semana, sábado e domingo. Tiveram muitas coisas acontecendo. Vamos começar pela série que acabou, né? A série do Brooklyn Nets e do 76ers. Acabou, obviamente, um 4-0. Eu coloquei 4-1 no meu bolão. Não gabaritei o bolão, acertei quem ia passar. Mas assim, o 4-0 dá uma falsa impressão de que essa série ela foi sem graça, né? Mas se a gente for ver, nenhum dos jogos a diferença foi de mais de 10 pontos. Inclusive, o jogo 3, a diferença foi de 5 pontos. Então foi uma série parelha, o Brooklyn Nets fez o que era possível pra tentar parar os 76ers, apesar de não ter conseguido, né?
É, eu brinquei que o Nets, se for eliminado ano que vem, primeiro tem que ir pros playoffs, né, na próxima temporada, mas se for eliminado na primeira rodada por varrida, pode pedir música no Fantástico, né? Porque é o segundo ano consecutivo que é o único time a ser varrido na primeira rodada. É, o Rafa do Raptors do Brasil até me lembrou que na bolha eles também foram, mas aí não foi consecutivo, né? Teve um rola ali no meio. Mas é o que você falou, assim, esse 4-0 sempre dá a impressão de que é fácil, né? Mas se a gente olha os jogos separadamente, não foi tão fácil assim. Claro, né? O Sixers é um dos favoritos nesse leste, né? Então a gente já imaginava que isso aconteceria, que o Sixers passaria sem dificuldades no sentido amplo da coisa, né? Na série, não necessariamente separando jogos por jogos. O último jogo, por exemplo, ficou 96 a 88. Não foi uma grande diferença assim. Mas o Sixers é muito superior ao Nets, né? O Nets é aquela coisa que passou por muita coisa nessa temporada, né? Teve que lidar com muitas coisas dentro e fora de quadra. Eu, pra ser bem honesta, não imaginei nem que iria pros playoffs, ainda mais depois de todo aquele rolo da saída do Kyrie, da saída do Kevin Durant, mas conseguiu aí se ajustar e chegar até os playoffs. Então eu acho que o torcedor do Nets, dadas as circunstâncias da temporada, deve avaliar como positivo ter ido para os playoffs e ter feito uma série dura, apesar do 4-0 de novo, né? A gente sempre fala, ah, foi varrido. É chato, né? É ruim, mas precisa analisar esse contexto todo do que aconteceu durante a temporada e já o torcedor do Sixers cada vez mais empolgado aí com o que pode ser dessa temporada, né? Do Sixers já tem o Embiid jogando aí no nível MVP, né? Não sabemos se vai ficar com ele ou não, mas jogando nesse nível. Mas... E passa muito bem pela primeira rodada, vai pegar aí numa segunda rodada ou Boston Celtics ou Atlanta Hawks, então já vai ter uma segunda rodada bastante complicada, mas se anima, né? Se anima com a atuação do time nessa primeira rodada, mas eu acho que o resultado em si, final, era esperado, né, Agatha? Mas, se a gente tem uma partida, a gente tem outras mais equilibradas aí, né?
Pois é, só pra finalizar esse tema aí, do 76ers e Brooklyn Nets, o Nets tem um futuro interessante pela frente, né? Michael Bridges tá por lá, Cameron Johnson, Dinwiddie, o Claxton tem só 23 anos, né? Esses quatro jogadores fizeram médias de mais de 10 pontos nos playoffs e conseguem evoluir muito mais. Então, o Nets só precisa tentar fazer as coisas um pouco mais certo nos próximos anos, né? Ou pelo menos não estragar tudo. O que também é muito difícil quando a gente fala de Brooklyn Nets, né? Essas últimas trocas ajudaram um pouco esse time a se reerguer e a ter um futuro. Vamos ver se isso acontecerá nos próximos episódios. Diga.
Só pra fechar mesmo, você acha que o Nets aprendeu com essas últimas movimentações? Não essa última que daí, né, foi obrigada a reconstruir aí, né? Foi meio que obrigada, não tinha mais o que fazer. Mas depois do que fez com o Big Tree, você acha que aprendeu que não é por aí o caminho ou acha que não?
É difícil falar aprendeu depois de terem feito isso 3-4 vezes consecutivas, né?
Incidentes, né? É incidentes.
Eu não sei quanto tempo demora pra uma franquia aprender, mas o Nets a gente já viu que demora um pouco mais que o normal. Eu espero que tenham aprendido, eu espero que façam as coisas com um pouco mais de responsabilidade. Mas a próxima off-season pode ser uma loucura e eu não duvido o Nets cometer outras atrocidades aí no meio do caminho, tá? Mas, dois fatos sobre o 76ers, Drica. Primeiro, o Joel Embiid com double-double, né? 20 pontos por jogo, 11,3 rebotes e 4 assistências. E foi a primeira vez desde 1991 que o Sixers fechou uma série 4-0, né? Varriu. Então, vem embalado. E precisa disso, né, Drica? É um time que já bateu na trave muitas vezes, não conseguiu chegar nem na final de conferência durante esses anos do processo. Tá bastante tempo, inclusive, sem chegar na final de conferência. Há mais tempo do que o Kings, inclusive. Então, precisa estar com esse foco total e descansar, né? Foi a primeira série que acabou, né? A primeira série que teve os quatro jogos, de fato. É, jogaram quase que um dia sim, um dia não. E agora vão ter esse tempo extra para descansar, até porque algumas séries devem se estender ao máximo, né? A gente já vai falar delas. Mas essa foi a primeira, né? Já temos aí o primeiro classificado na Conferência Leste. Que tá faltando um pouco de carisma, Drica. Você não vai concordar?
Obviamente.
Com exceção de uma série. Mas vamos continuar falando dos jogos do sábado mais rapidamente. O Clippers perdeu novamente pro Suns. E é outra série que pode dar uma falsa impressão, né? Venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo por 12 pontos, o terceiro jogo perdeu por 5 pontos apenas e esse último perdeu por 12. Mas nesse jogo 3 e jogo 4 não contaram com Kawhi nem Paul George. Então ficou nas costas de Russell Westbrook carregar esse grande time de Los Angeles.
E carregou, né?
E está carregando, né? 26 pontos por jogo, 7.5 rebotes e 7.3 assistências. O Westbrook tá fazendo tudo o que ele pode fazer para tentar manter o Clippers na partida. E digo mais, o Suns não está convencendo, tá? Lidera 3-1, mas sem os dois All-Stars de Los Angeles. Não fosse essa história dessa série, talvez o Clippers já tivesse fechado, né?
Eu realmente acredito que se a gente tivesse um Kawhi Leonard, pelo menos, não tô nem falando dos dois, do Paul George e do Kawhi, né? Porque o Paul George a gente já entrou na série sem, né? Mas se o Kawhi não tivesse se machucado, esse jogo aí não teria ido pro Suns, não. O Russell Westbrook, como você falou, né? Foi jogada sobre ele a responsabilidade de carregar esse Clippers. E nesse jogo de sábado, né, que o Suns abriu 3-1, ele fez 37 pontos. E ele, assim, para além das estatísticas, né? Porque aqui a gente traz estatísticas, mas eu gosto de olhar o comportamento do jogador em quadra. Ele realmente queria muito vencer. Só que chega uma hora que você fica limitado, né? Você é ser humano também. Não tem como você sozinho bater no Kevin Durant fazendo 31 pontos e 3 de 4 da linha dos 3 pontos. Um Booker que tá batendo 30 pontos todo jogo também. Então é preciso ter ajuda. Por isso que eu digo, se o Kawhi Leonard, pelo menos, não tivesse se machucado, eu acho que o cenário aqui seria diferente. Ainda assim, a gente tá com 3-1, não significa que o Suns vai fechar isso em 4-1. É o que você falou, tá vencendo? Tá vencendo. Muito pelas dificuldades do adversário, porque não está, de fato, convencendo a ser aquele favorito que todo mundo pinta que ele é com esse Big Three aí de Kevin Durant, Devin Booker e Chris Paul. Então, eu acho que quando a gente tem um Oeste que tá equilibrado, que tem, por exemplo, o Los Angeles Lakers, que ninguém dá nada, mas que tá com vontade, você precisa ter uma vontade extra também, que eu não enxergo hoje no Phoenix Suns. De novo, está vencendo por 3-1 muito pelos problemas do Los Angeles Clippers, não tanto por méritos próprios. Claro, existem méritos, obviamente, né? A gente não tá falando aqui que o Suns não tá jogando nada. Mas pelo que tem nas mãos, deveria estar jogando melhor, principalmente contra um adversário tão fragilizado como é o caso do Clippers atualmente.
É isso, então a gente tem uma série 3-1, próximo jogo é amanhã, inclusive em Los Angeles, e em Phoenix, e eu vi um vídeo de Paul George treinando. Em minha humilde opinião, tem que ir pro tudo ou nada.
Também acho.
Pode de alguma forma jogar, precisa jogar e precisa ajudar o Westbrook, que tá fazendo o possível, né? Fatos sobre essa série, na verdade, sobre o geral, é que Devin Booker é o maior pontuador dos playoffs até agora, né? Tem a maior média de pontos durante esse início. Depois eu vou falar de todos os líderes, mas se tem alguém que tá jogando e entregando durante os playoffs é Devin Booker, né? 35 pontos por jogo, 4.3 rebotes, 5.5 assistências. Acho que não é loucura dizer que é o melhor jogador até aqui nos playoffs, né?
Não, tá jogando, tá entregando, né? Espera-se muito isso dele, né? E eu acho que ele também se cobra muito com relação a isso, principalmente depois da chegada do Kevin Durant, né? A gente já viu o que o Devin Booker é capaz de fazer, então ele está entregando. Quando a gente fala que o Suns não tá convencendo, é o conjunto da obra. Quando você olha assim, de fora, né? Um time que tem Kevin Durant, Chris Paul, só falando aqui só do Big Three, né? Sem falar do Ayton, enfim, você espera muito mais, né? Você espera muito desse time.
Pois é. Era pra ele sair ganhando com um pouco mais de tranquilidade e com menos minutos os seus jogadores principais, né?
Exato.
Devin Booker, Kevin Durant e Chris Paul estão jogando acima de 30 e 33 minutos. Então precisam estar na quadra pra vencer. Pra vencer um Clippers que tem e tá sem as suas duas maiores estrelas. Então ele deve vir pedrada aí pela frente. Mas vamos falar de uma série que tá... Que não girou, né? Capotou, basicamente, que é Miami Heat e Milwaukee Bucks. Muito por conta da ausência de Giannis Antetokounmpo, que estará presente no jogo 4, que ocorre hoje à noite, inclusive. E o Bucks deixou o oitavo colocado abrir 2-1. E não é qualquer oitavo colocado, né? É Miami Heat. A gente sabe do poderio de Miami Heat, a gente sabe que se Jimmy Butler emocionar, no momento está com 30 pontos por jogo, 6 assistências e 4,3 rebotes, o caldo pode engrossar, né, Drica?
Lembra lá atrás, nos play-in, quando você me perguntou, né, se eu preferia Miami Heat ou Atlanta Hawks. Eu vou passar mal em qualquer que seja o adversário, porque eu sou assim, né? Mas eu disse que o Miami Heat é muito perigoso. E o fator Jimmy Butler nos playoffs é um negócio bizarro. Assim, não dá pra... Não, realmente não dá pra entender. Eu realmente acho que ele foi feito para os playoffs. Porque ele é um baita jogador. Todo mundo conhece o Jimmy Butler. Mas ele pode estar vindo de uma má fase. Todo mundo passa por uma má fase. Mas virou para os playoffs, o homem se transforma de um jeito que é absurdo, né? Nesse jogo de sábado, inclusive, né, fez lá seus 30 pontinhos pra manter a sua média, né? E esse time do Miami, ele é muito duro, né, com relação a isso. E aí você pega um Bucks que, assim como o Suns, eu acho que até mais do que o Suns, tá me deixando um pouco decepcionada no sentido de coletividade, que é o que a gente sempre falou durante a temporada regular, que era uma das forças do Milwaukee Bucks, porque, obviamente, né, Giannis Antetokounmpo dispensa comentários. Mas o time do Bucks, nos últimos anos, inclusive, não só nessa temporada, ele se destaca muito por esse coletivo. Porque é um time, né, tem uma profundidade de elenco, é um time que começa a fazer essa rotação, não cai tanto, né, de produção, para além de Giannis Antetokounmpo de novo. É um time que tem peças. No entanto, com a ausência do Giannis Antetokounmpo, isso não está acontecendo. Eu até comentei no Twitter, o Walter Johnson, sei lá, cadê esse time coletivo que a gente vê, né? Que a gente viu a temporada toda, o Giannis estava fora, e aí a coisa degringolou. É claro, tem Chris Middleton fazendo o que ele faz, 22 pontos, o Jrue Holiday fez 19 pontos nesse jogo, mas também teve 5 turnovers, em momentos muito cruciais do jogo. E aí você, agindo dessa maneira, pega o Miami Heat com o Jimmy Butler, que é o cara fora da curva, e com um time confiante depois dessa virada, fica complicado. Lembrando que o Miami Heat está sem o Tyler Herro, que quebrou a mão. Aí vem Duncan Robinson, que todo mundo achava que já estava morto, enterrado, que não ia mais para lugar nenhum. O cara vem do banco com 20 pontos e 5 de 6 nas bolas de 3. Para lidar com isso, você precisa mostrar essa força coletiva. Você precisa colocar, né, em prática tudo, toda essa força que você tem. E o Milwaukee Bucks não fez isso. E aí, o Miami Heat virou essa série para 2-1. A gente vai ter a volta do Giannis Antetokounmpo, né, nesse jogo que é hoje, inclusive, 8:30. E aí, vamos ver como é que esse time vai se comportar. Mas sem o Antetokounmpo, não mostrou essa força coletiva que mostrou durante a temporada regular e que fez do Milwaukee Bucks esse favorito nesse leste.
Existe uma outra série em que o colocado de seed menor está vencendo, outra série que aconteceu no sábado, que é Lakers e Memphis, né? Pelos poderes investidos em Dillon Brooks, O cara foi falar que LeBron James não é mais tudo isso, né?
De 40 pontos, cala a boca.
De todos os jogadores do universo que você quer provocar, LeBron James talvez seja a opção mais burra da face da Terra, né? Então, eu não sei qual foi a do Dillon Brooks, eu só sei que no jogo, nesse último jogo em que o Lakers venceu, inclusive venceu em casa, o Dillon Brooks nem quis dar entrevista, né? Falou, e na hora que o caldo azedou, ficou quietinho.
Mas tu viu que no outro dia ele falou que a imprensa está fazendo ele, esse personagem? Ai, querido, me desculpe, né? Fala bagulho e não quer aguentar agora, o feijão.
Pois é. O jovem, coitado, se perdeu no personagem. Mas LeBron James está com 24,7 pontos por jogo e também 10,7 rebotes, double-double de média. O líder em pontuação até agora é o Jaren Jackson Jr., né? Jamoran também fez um baita jogo na última partida, voltando, né? Depois de ter machucado a mão. 31 pontos no jogo. E é uma série em que tudo pode acontecer, né? Jaren Jackson Jr. tá jogando bem, é o Defensive Player of the Year. Desmond Bane jogando bem, Tillman jogando bem. E do outro lado, a gente tem o Lakers repaginado, o Anthony Davis muito bem também com double-double. Então, o Lakers tem dois jogadores anotando double-double. E Rui Hachimura saindo do banco, né? Fazendo aí um grande papel de sexto homem, talvez o melhor sexto homem desses playoffs até o momento. O que me deixa muito feliz, Trica, porque eu sou muito fã de Rui Hachimura desde a época de Washington, né? Em que ele jogava com o meu mano Westbrook. Alguma consideração pra fazer sobre essa série do Lakers?
Sobre esse jogo, né? Assim, foi duro de ver, vou te dizer, viu? O Lakers abriu 29 pontos no primeiro quarto. O Clippers, eu tô até me confundindo. O Grizzlies fez 9 pontos no primeiro quarto. Eu não sei se existe outro. Eu realmente nem fui pesquisar se alguém, jogo de playoffs, conseguiu essa façanha de fazer apenas 9 pontos no primeiro quarto. Foi, assim, humilhante. E aí, muitos méritos aí pra Jamoran, que foi atrás pra tentar, né, fazer com que a humilhação fosse menor e conseguiu. O jogo terminou com 10 pontos de diferença, o Jamoran terminou com 45 pontos. E aí, aquela coisa, né? Será que o Grizzlies é realmente melhor sem Jamoran? Ele provou que não. Mas eu acho que essa série, principalmente esse jogo, foi muito na força do ódio, assim. Foi um negócio surreal o que o Lakers fez no primeiro quarto. Eu até parabenizei o Grizzlies, porque parece que o Lakers é o time a ser batido na NBA. Não é, mas pareceu. Porque foi uma coisa provocada pelo ódio supremo que o Dillon Brooks colocou na galera, né? O Lakers vem muito bem, vem embalado. Aquilo que a gente falou lá atrás, né, Agatha? Ele se tornou um time de fato, né? Tem peças, como você falou, o Rui Hachimura vindo muito bem do banco. Até o D'Angelo Russell foi bem mais ou menos até nesse jogo, que não tá sendo muito bem aí nesses playoffs. Mas o time é defensivamente bem e muito fulminante no ataque, né? Muito intenso no ataque. E aí o Grizzlies, que já entrou meio tonto, né? Foi pro solo rapidamente. O Jamoran tentou buscar, quase conseguiu aí dar um pouquinho mais de emoção ao jogo, mas terminou com 10 pontos de diferença e o Lakers abrindo aí 2-1 na série. Esse jogo acontece hoje às 11 da noite, né? O segundo, o Grizzlies empata. Ou a gente vai ter um 3-1 aí. A minha única consideração é que a gente viu esse jogo realmente achando que o Lakers é muito superior ao Grizzlies e não é, né? Foi um jogo completamente atípico muito atípico do Grizzlies. O Grizzlies é muito melhor do que ele apresentou na madrugada de sábado, né? Precisa falar menos e fazer mais, eu acho. Aí o Dillon Brooks acho que aprendeu e calou aquela boca dele, mas é importante que esses garotos coloquem em quadra o que eles podem dar. O Jaren Jackson Jr. e o defensor do ano também não foi muito bem, aliás, nem foi muito bem, né? Tirando o Jamoran, que foi no segundo tempo ali, né? Metade do terceiro quarto e quarto ele foi muito bem, porque no primeiro também ninguém foi bem. Precisam colocar isso, né, que a gente viu na temporada regular, em quadra para tentar esticar essa série aí, porque obviamente que o Lakers vai querer abrir o 3-1 e fazer novamente o Dillon Brooks engolir tudo que ele falou. Dillon Brooks, inclusive, que foi ejetado desse jogo por uma falta bem dura aí no LeBron James, né? Para fechar o roteiro dessa treta toda aí.
Pois é, mas vamos aos jogos de ontem. Eu não tenho Nós tivemos três jogos bastante interessantes e o jogo do Celtics, que para além da superioridade celta, Drica, o ginásio de Atlanta é uma tristeza, né?
É uma tristeza. Pelo amor de Deus.
É uma tristeza.
Respeito ao torcedor do Atlanta Hawks que está nos ouvindo, mas não dá. Primeiro, minha primeira consideração a fazer é: alguém precisa quebrar o sistema de som daquela merda. Aquele pássaro, ele me irrita profundamente de um jeito que eu não consigo explicar. Eu não sei como que o Trae Young consegue jogar, não é ele que tem medo de pássaro, é aquele negócio.
Pois é.
O tempo inteiro, pelo amor de Deus, que coisa insuportável. E a torcida, né? Por favor, né? Vou falar demais.
Complicado, né? Complicado. Mas, bom, vamos falar de Nova York. New York Knicks e Cleveland Cavaliers. O Knicks abriu 3-1, Drica, pra cima do Cavs.
Você imaginava isso?
Não, obviamente não. Acho que ninguém imaginava. Eu coloquei 4-2 pro Cleveland. Então, assim, meu bolão não vou cravar. E tudo que o Cavs fez de bom na temporada, eles não estão conseguindo fazer contra esse Knicks, né? O ataque, especialmente do Donovan Mitchell, Caris LeVert, não está funcionando. E a defesa do Evan Mobley e do Jared Allen também não está funcionando. Então a gente está vendo as duas maiores armas do Cavs evaporarem, né? A não ser que Donovan Mitchell tenha uma grande atuação, coisa que ainda não teve. Junto com o Darius Garland também, né? Que teve um segundo jogo muito ruim. A gente vai ver o New York Knicks passando. E pelo outro lado é o total contrário, né? Jalen Brunson muito bem, fazendo valer cada centavo e cada asset que foi dado em troca do homem. É, Mitchell Robinson, que eu gosto demais. Julius Randle voltando aos poucos, aquela versão de final de temporada que a gente viu. RJ Barrett. Muito todo bem. Mundo tá jogando muito bem e Thibodeau com um grande culhão, né? Esse último jogo aí em que Knicks venceu o Cavs. Thibodeau botou o Randle pra sentar o último quarto inteiro. E não voltou, e isso garantiu com certeza a vitória do Knicks, que merece, né? Porque se a gente quem assistiu New York Knicks e Cavs, depois foi assistir Kings e Warriors, e depois teve que assistir Atlanta e Celtics, não parecia nem o mesmo esporte, né? Nem a mesma torcida ali, né? A torcida de Nova York é uma coisa absurda, e o próximo jogo é em Cleveland, né?
Quero fazer só aquilo. Parênteses, né? Que esse jogo do Celtics, de novo, foi Atlanta, que se fosse em Boston, o negócio ia ser diferente. Mas concordo com você com relação a tudo tá dando certo de um lado e tudo tá dando errado de outro. A atuação de Donovan Mitchell ontem foi um negócio assim, ó, para se esquecer, né? Porque a gente já falava lá no começo da temporada como esse Cleveland era interessante, né? E com a adição dele, como isso poderia, né, potencializar esse time nos playoffs. Mas o Donovan Mitchell ontem veio para menos de 30% de aproveitamento de field goal e não acertou absolutamente nada do perímetro. Assim, ó, tava um negócio doído de ver, complicado. O Garland até, né, coitado, esse é tipo o Russell Westbrook lá, Clippers foi o Garland ontem no Cavs, né? Ele realmente tentou e ele botou fogo no jogo, ele puxou aí o negócio. Diminuiu a diferença, né? Enfim, tentou fazer com que o Cavs saísse de Nova York com 2-2, mas não conseguiu, porque o Knicks realmente está muito encaixado nessa série. O que o Jalen Brunson está jogando é um negócio absurdo. E a estrelinha vai para Tom Thibodeau, que realmente tirou o Julius Randle, deixou lá e, tipo, foda-se, você vai ficar aí, o time tá bem, eu não vou arriscar colocar você aí e o time desandar só porque você é o Julius Randle. Então, o Cavs precisa mudar muita coisa pra esse jogo em casa, pra fazer esse 3-2 e não deixar essa série escapar, até porque tá com as costas contra a parede, vai entrar pressionado, está jogando em casa, mas vai entrar pressionado, precisa de uma atuação completamente diferente da que teve até aqui, pra forçar aí mais um jogo, porque tá complicada a situação.
Tá complicada. E falando um pouquinho dessa defesa, né? Porque o Cavs tem a primeira defesa da NBA na temporada regular, né? E apesar de ter a primeira defesa na temporada regular, ficou em 20º na porcentagem de rebotes defensivos. Em 71% desses rebotes, né? E cedeu, inclusive, 16 pontos de segunda chance. Tá cedendo 16 pontos de segunda chance por jogo pro Knicks nessa série. O Allen e o Mobley, Eles jogaram em apenas dos quatro jogos que o Cavs teve contra o Knicks. E eles jogaram muito bem. Só que quando a gente olha para o geral, o Cavs permitiu 17 ou mais rebotes ofensivos 4 vezes em 82 jogos durante essa temporada regular. Só que nessa série eles já permitiram esses mesmos 17 rebotes ofensivos 2 vezes na série. O Knicks teve nesse último jogo, no jogo 1, 23 pontos de segunda chance. 21 pontos no jogo 4. E quando a gente olha no geral dos playoffs, o Cavs é o time em último lugar em porcentagem de rebotes defensivos de todos os 16 times que ainda estão nos playoffs. Então, algo precisa mudar na melhor defesa da liga, né? Está jogando como a pior, não como a melhor. E isso é óbvio quando a gente olha para esse 3-1. Muita gente surpresa e muita gente falando eu avisei, né?
É, eu confesso que me surpreende, assim. Me surpreende o resultado em que nos encontramos nesse momento e a atuação do Cavs. Eu esperava muito mais desse Cavs. Talvez esperasse até menos do Knicks. Mas do Cavs eu esperava muito mais. Por tudo isso, né? Por ter o garrafão forte, o garrafão alto, que não tá conseguindo se impor contra um time que, se você olha do outro lado, não tem essa potência no garrafão. Então, Donovan Mitchell, para mim, uma decepção nesses playoffs. Então, é preciso muito mais para que essa série não encerre em Cavs com festa do Knicks, né? O que seria também bem engraçado, essa é a palavra.
É bom também.
Eu gosto da torcida do Knicks. Eu sou realmente simpática.
As pessoas de Nova York merecem. Se tem uma torcida que merece.
Amigos, né, queridos, que torcem pro Knicks. Então,
é a torcida de Nova York pela festa que faz. E outra torcida que merece é a do Kings, né, Drica? Porém, ontem foi complicado, né? Aquela última bola me deixou com problemas.
Última bola?
E não sei se você sabe, tá? Trago uma informação que acabou de sair.
Você ia falar agora.
Daryl Fox acabou de sair a notícia, né? Fraturou a mão. O dedo, né?
Dedo indicador, uma mosqueta.
Pois é.
Já tem gente colocando a culpa no Draymond Green, hein?
Então, aí é aquele pacto demoníaco que o Golden State Warriors fez, né? E no final dá tudo sempre certo. Mas fato é que a série está empatada e qualquer pessoa que tenha assistido 5 minutos de cada série dos playoffs irá dizer que é a melhor série, né? É uma série que parece final de conferência.
Merecia ser final, inclusive, né? Imagina que loucura, gente. 7 jogos entre Sacramento Kings e Warriors, inclusive. O Sacramento precisa visitar mais vezes os playoffs, porque eles estão nos proporcionando aí muito entretenimento. E com relação ao jogo de ontem, eu acho que o Sacramento perdeu uma chance de ouro, né? De roubar um jogo em São Francisco, e principalmente da maneira que foi, né, Agatha? A última bola do jogo era para sair de lá com a vitória. Eu acho que talvez o time tenha se precipitado um pouco na escolha da jogada, porque era um ponto de diferença apenas, né? Como foi, 125-126 pro Golden State Warriors. E a sucessão no final do jogo foi um negócio bizarro, né? Tudo que aconteceu na retinha final do jogo foi bizarro. E primeiro, Stephen Curry errou ao pedir um tempo quando não tinha mais tempo. A reação de Steve Kerr, assim, me deixou feliz, porque eu me vi nele, assim. O desespero dele na beira da quadra foi um negócio surreal. E depois o Curry disse ainda em entrevista que falou, ele falou assim, eu achei que era uma jogada muito inteligente, mas ele não sabia que não tinha mais tempo. E aí o Sacramento Kings ficou com a bola do jogo, e aí eu obviamente, tem os méritos, todo o mérito defensivo do Golden State Warriors nessa última bola, né? Draymond Green e Stephen Curry, que precisavam se redimir, dobraram pra cima do Darren Fox, ele acabou passando a bola, uma bola que também foi ótima, inclusive, era um arremesso que não estava contestado, mas era um arremesso de 3, e o Sacramento só precisava de um pontinho e estava no bônus.
E o Sacramento ainda tinha um timeout, Dri.
Exato, tinha um timeout e estava no bônus, então assim, pode ir para dentro, força uma fotinha, sei lá, faz alguma coisa, mas não, na minha humilde opinião, não havia necessidade daquela bola de 3, de arriscar uma bola de 3, né? Com o tempo, no bônus, e com apenas um ponto atrás do placar, então eu acho que foi um pecado.
É um gostinho amargo, né?
Eu acho que seria um pecado dos dois lados, na verdade. Porque seria um pecado o Warriors perder por um erro tão bobo do Curry. O Curry bem na partida, né? E um pecado o Sacramento não vencer por uma fração de segundos e uma decisão equivocada, na minha opinião, da última jogada. Então, e assim, né? 125 a 126. A gente falando que essa bola foi a última bola, a bola do jogo, já dá um parâmetro aí pra quem ainda não viu, né? Se não viu, pelo amor de Deus, assista o próximo jogo, como tá sendo essa série, né?
Exatamente. E é isso, né? O Sabonis tá jogando com o dedo fraturado desde o ano passado. De'Aaron Fox, veremos, né? Mas se quiser sobreviver, eu acho que vão ter que jogar, não vai ter muito jeito. É em casa, o Kings tem essa vantagem, o Warriors é muito ruim fora de casa. Tem uma das piores porcentagens fora de casa e se quiser vencer, tem que vencer o jogo na quarta-feira, né? Não dá pra perder o próximo jogo. De'Aaron Fox tá com uma média de 31,5 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, Drica. Não dá. Se tem uma pessoa que o Kings não pode perder nessa altura do campeonato, é De'Aaron Fox, né?
Não, e clutch, né? Muito clutch, então assim, não dá. É o que você falou, é a mesma coisa, é a mesma situação do Paul George, embora aqui seja 2-2 e lá seja realmente, né, precisa. É, você tem que usar, né, as armas que você tem nesse momento, porque o Vile racha e o De'Aaron Fox, enfim, né, dispensa comentários, né. É, teve essa decisão equivocada, mas que foi provocada também pela defesa do Green e do Curry ali na última jogada, mas ele é o cara desse Sacramento, embora o Sacramento seja um time, né, mais regular, mais equilibrado, mas ele precisa jogar. E você falou, né, o Kings tem essa vantagem de que o Warriors é péssimo fora de casa e também a sua própria torcida, porque ao contrário da torcida de Atlanta, o que a torcida de Sacramento faz em casa é um negócio absurdo. Então vamos somar tudo isso, até porque os dois jogos em Sacramento foram dois jogos para o Kings, né? Se mantivermos isso aí, a gente já sabe para quem vai ficar essa vaga. Então é vencer em casa e tentar buscar um joguinho em São Francisco.
É aquilo que a gente tá falando, né? O Warriors quase não consegue vencer fora de casa e quase ninguém consegue vencer na casa do Warriors. Em tese, nessa configuração, o Kings tem uma vantagem, né? Mas precisa manter a cabeça no lugar, porque quando o Warriors pega fogo é muito difícil, né? Só pra finalizar, é difícil odiar Draymond Green quando ele joga desse jeito, né? O cara é complicado, é uma linha tênue entre amar e odiar. Em um jogo a gente odeia, no outro ele é completamente fundamental, vindo do banco, inclusive.
Pediu, né, pra ver do banco?
É um time desprovido de ego, e isso é difícil de ver nos dias atuais. Mas pra finalizar, Drica, diga.
Eu vi alguém falando assim, o único cara que não sairá do banco jamais é Klay Thompson, porque se isso acontecer, ele vai embora. Eu acho que eu vejo ele com essa carinha de ser um pouquinho mais egocêntrico, assim, nesse Warriors. Mas enfim, é só pra finalizar. Vamos pro jogo do Celtics, querida? Porque a gente não falou, né? Só falou da torcida horrorosa.
Eu ia só mencionar por cima, porque não teve nem graça, né? Mas você quer dizer alguma coisa? Eu posso te dar a palavra pra que você comente. Eu só tinha uma coisa pra falar sobre o jogo do Celtics, é que Jaylen Brown e Jason Tatum são a dupla com o maior aproveitamento na história da NBA quando fazem mais de 30 pontos, né? São 22 vitórias e uma derrota, 95% de aproveitamento e continuam, né?
Tu lembra também, agora eu tô trazendo muitas coisas que as pessoas dizem, né? Tu lembra daquela época em que falavam que os dois não poderiam jogar juntos? Que quando um jogava bem, outro jogava...
Eles podem, né? Parece que Jaylen Brown não está querendo tanto, né, Drica? Vamos ser sinceros aí.
Sim, querida, nem vem que agora nesses playoffs eu fiquei até um pouco mais tranquila, porque o dono do Celtics já falou que o Supermax dele tá garantido. Deixa o cara, né? Vai lugar nenhum, querida. Vocês vão ter que aguentar essa dupla muito tempo ainda. Dito isso, eu quero dizer também que o aproveitamento dele com e sem máscara ontem foi um negócio absurdo, tá? Ele arrancou aquela máscara e o homem, ó, apareceu com 31 pontos. Então, a line dele que me escuta, mas a gente vai sequestrar essa máscara e ele não vai usar mais. Com relação ao jogo, o Celtics, né, controlou boa parte aí do jogo. No terceiro quarto, deu uma vacilada. O Atlanta Hawks acabou encostando, né, por conta desses vacilos aí que variavelmente acontecem no Celtics. O Tatum tava... um aproveitamento absurdo, ridículo do perímetro e aquela coisa, né? Ele tem esse probleminha de às vezes tomar decisões um pouco questionáveis, mas às vezes ele se arruma e vai, né? Que foi o que aconteceu. Terminou aí com 31 pontos ele e o Jaylen Brown, né? Somando aí 62 para a dupla. E o único destaque, eu não vou me alongar muito, como você falou, foi um jogo mais, né, tranquilo, vamos dizer assim, tá 3-1 pro Celtics, pode fechar agora.
Desprovida de carisma, eu diria,
Pode fechar em casa, eu quero ver tu falar isso, se realmente o Celtics passar e pegar o Sixers e eu morrer do coração, aí eu quero ver você falar isso. O único destaque que eu quero deixar, e é um destaque que eu sempre falo, que é uma das coisas que mais me deixam apaixonada por esse time, é o basquete coletivo do Celtics, né, que é o DNA desse time, né, para além da construção via draft da equipe, essa coisa do basquete coletivo. A gente fala muito do Brown e do Tatum, porque são os caras que carregam a pontuação, né, terminaram com 31 pontos, mas se a gente for olhar as estatísticas de todo mundo e a atuação, de novo, não só os números, mas os momentos em que cada um se sobressai na partida, né, a gente teve o Horford, por exemplo, com 11 rebotes, o Derrick White com 18 pontos, o Marcus Smart, que estava voltando, era dúvida, terminou com 19 pontos, enfim, fundamental em vários desses momentos do terceiro quarto aí que o Hawks encostava, ele que chamou a responsabilidade, inclusive no final de dois quartos, ele que foi lá e meteu a bola para dar uma esfriada no Hawks. O Brogdon, né, que dispensa comentários aí, o sexto homem, 14 pontos, e uma estrelinha aqui para Time Lord, né, Robert Williams III, 13 pontos, 15 rebotes e 3 assistências para ele, que a gente já fala aqui há algum tempo, né, Agatha? Ele tem um problema, né? Não se mantém saudável durante toda a temporada. E foi um problema na temporada passada, porque ele chegou nos playoffs arrebentado. Agora tá, o Celtics está conseguindo, né, equilibrar mais isso. E ele saudável é completamente dominante no garrafão. É um negócio absurdo o quanto que é bom e o como ele é importante, né, para esse Boston Celtics. Então, só destacar isso. Essa coletividade do Celtics e... Pasmem, Joey Mazzulla aprendeu a pedir tempo, hein? Quero dizer isso aí. Segurem agora, porque o homem aprendeu.
Vamos então para o último confronto, que também teve uma leve surpresa, né? Minnesota Timberwolves conseguiu roubar uma vitória do Denver Nuggets numa noite, inclusive, muito inspirada no Nikola Jokic, né? Que, olha, ele não imaginou, pois é.
Basta
variar, né? O homem segue fazendo as coisas que costuma fazer. Tá com média de double-double, 25,8 pontos, 11,3 rebotes e 8,3 assistências. Eu acho que se tem alguém que a gente não pode criticar nessa série, é Nikola Jokic. E Anthony Edwards chegou para fazer o que prometeu, né? 32 pontos nessa série, batendo vários recordes, inclusive, né? Chegando perto aí de muitas outras estrelas e se juntou ao LeBron James com os únicos jogadores da NBA a ter mais de 5 jogos de mais de 30 pontos no playoff antes de fazerem 22 anos. O homem tem apenas 22, né? Vamos ver se ele fica em Minnesota, se existe vontade.
Rodrigo,
está entregando, né?
Olha,
contra o OKC, ele me mandou mensagem. Ele falou: desejo tudo de mal pra você hoje. E o desejo dele deu certo, inclusive.
O Anthony Edwards, ele tinha prometido, né, no final do jogo 3, que o Nuggets abriu 3-0, estava em vias de varrer Minnesota. Ele prometeu, ele falou no vestiário: eu prometo que isso não vai acabar, essa série é melhor de 4 e não de 3. E ele foi lá e cumpriu, né? Ao contrário de certas pessoas que Memphis, esse é um garoto de palavra, né? Ele foi lá e fez. 34 pontos, clutch para o caralho também, né? Na reta final ali, quando o Denver tava encostando, foi lá, meteu uma bola que sacramentou. Você falou sobre o Jokic, né? O Jokic que fez esse jogo, inclusive, ir para, né, a prorrogação. Então, eu acho que o torcedor do Minnesota tá aí, né? Felizão pra caralho de ter roubado esse jogo. E o Anthony Edwards tá querendo esticar essa série. É legal, né? Ver. Porque é um garoto jovem que tem muita personalidade, mostrou isso. O Towns ontem foi ejetado de novo, né? Também não é novidade, né? Convenhamos. Não é novidade ver o Jokic fazer o que faz. Também não é novidade ver o Towns ser ejetado por faltas. Então, eu acho que merecia. Eu acho que Minnesota e a torcida aí do Minnesota dos Lobos mereciam pelo menos um joguinho, roubou esse joguinho. Vamos ver o que acontece aí se consegue roubar mais um, pra dar um pouquinho de emoção pra essa série, mas quando a gente analisa o Denver, pô, o Murray também fazendo playoffs espetacular. Gosto desse 3-1, acho que não merecia ser varrido, só o Nets mesmo que merecia, aquela bem rancorosa. Eu acho que que o Edwards vai dar muita alegria ainda para esse Minnesota, para de querer tirar essa alegria deles.
E para finalizar, vamos aos últimos fatos, né? Líderes dos playoffs até aqui. Em pontos por jogo, Devin Booker. Rebotes por jogo, Anthony Davis. Assistências por jogo, Jrue Holiday. Steals por jogo, Devin Booker. E blocks, Anthony Davis. Então, Anthony Davis liderando aí duas estatísticas, né? Como deve ser o homem se não
para
quebrar?
alegria, né? Para a alegria da torcida do Lakers, que sempre fica naquela, meu Deus, mantém esse homem saudável. É bom demais ver ele saudável, assim, ó, de verdade. Tirando aqui as nossas rivalidades de lado, e a gente sempre falou isso aqui, né? Que a gente gosta de ver os jogadores em quadra jogando, né? E o Anthony Davis, pô, é um jogador absurdo, então é incrível vê-lo saudável fazendo o que ele tá fazendo. Inclusive, Agatha, a gente deixou escapar, né? Isso lá do jogo do Miami Heat, falando em lesão, o Oladipo se machucou sozinho, escorregou, né? Acabou, foi a patela do joelho, não sei nem exatamente o que é isso, mas ficou-se, né, com aquela preocupação do que poderia acontecer. Ele vai ter que passar por cirurgia, mas a expectativa é, entre aspas, bem aspas, né, positiva, de que ele retorne aí em 6 meses e possa estar no começo da próxima temporada. E é muito entre aspas, porque Vitor Oladipo sofre muito com lesão, né? E é um cara bacana demais. Foi a hora que ele se machucou, já me deu 3 tipos de ruim, mas a expectativa é de que ele esteja à disposição aí no começo da próxima temporada.
Veremos, né? Mais um fato, falando em líderes de estatísticas, Russell Westbrook segue liderando o Clippers em pontos, assistências, roubos e bloqueios, tá? Só para deixar bem claro aí para os haters. E para finalizar, o Jokic é o primeiro pivô da história a fazer mais de 40 pontos, mais de 10 rebotes e mais de 5 bolas de 3 em um jogo de playoffs.
Uai, Betá, antes de você passar aí a nossa aposta do dia lá na SportsBet.io, eu quero te desafiar, ver se você vai acertar. Porque hoje a gente tem divulgação de novos prêmios, inclusive envolvendo garotos
Pois é,
do
menina, pois é.
PSI, né? Eu quero saber quais são os seus palpites para os prêmios que serão divulgados hoje, antes da rodada começar. Temos um MIP. Quem você acha que vai levar esse? Acho que é
Eu
só um
acho que
pouco, né?
ganha, eu acho que merece nosso amigo Lauri Markkanen, que já está na Finlândia para cumprir o serviço militar obrigatório, né?
Pois é, que babá.
Tá
Eu
até de
fui
cabeça
pegar
raspada.
desprevenida com aquilo lá, tá? Fui realmente pegar desprevenida com aquilo lá.
Pois é, está lá. Eu acho que merece. O Shai já está em outro patamar, né? Igual quando rolou aquela questão com o Jamoran. Jamoran ganhou o MIP e todo mundo falou, mas o cara tava concorrendo MVP. Pra mim, eu deixaria pro marketing.
Lembrando que os três, né, que estão no final é o Jalen Brunson, o Shai e o Markkanen. Tá, depois amanhã a gente cobra ver se você acertou ou não. E a apostinha do dia, para quem tá aí já com o site da SportsBet aberto para seguir as suas dicas, que tem dado
Eu
grito.
queria. Pois é, eu dei uma odd aqui 6,50, tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, eu sinto muito. Hoje a odd mais baixa, 2. Mas uma odd ótima, tá? Mais de 10,5 rebotes do Antetokounmpo. Se você for ousado, você pode botar aí mais de 11, mais de 12. Esse valor vai subir. É só você ir lá no jogo, clicar no inventor de apostas, selecionar a quantidade de rebotes e resultado da partida Bucks ganhar, né? Antetokounmpo de volta. Jogo importante, jogo fora de casa, mas vale muito para esse Bucks que quer finalizar mais cedo, colocar o Antetokounmpo para descansar. Então eu acho que essa aposta bate tranquilamente, Drica.
Então é isso, gente. Apostem, abram o site aí, apostem. A Agatha, ela costuma ser muito boa em apostas. Ah, nos palpites
Por
ela.
mim, tinha sido muito feliz.
Nos palpites ela é assim, às vezes acerta, às vezes não acerta, mas na aposta ela é realmente muito boa. Então é isso, né, Agatha? Amanhã a gente volta para falar desses dois jogos. Lembrando que temos Bucks e Heat às 8h30, horário de Brasília, e Grizzlies e Lakers às 11h, inimigo do trabalhador brasileiro, esse horário aí. algum recado final para o Kiel, querida?
Não, apenas isso mesmo.
Então é isso, até amanhã, gente. Um beijo.